criticou a Rússia, em que o LIVRE elogiou quem madruga para trabalhar. A sessão começou às 10, mas Pedro Nuno aparece ao meio-dia e 20. E em que o PAN, que equipara pessoas a animais, falou num alegado abusador de ovelhas e não se lembrou que podiam apenas estar apaixonados, é este um dia caricato. Chegado aqui, permitam-me falar de um tema que talvez importe a algumas pessoas: a reforma da justiça. Ao lermos o capítulo que lhe dedicaram, encontramos muita parra e pouca uva. Palavras bonitas, mas apenas circunstanciais, assentes em meros exercícios intuitivos ou pretensões à la Palice. Avaliar, elaborar, aprovar, garantir e, pasme-se, a dada altura, até estudar e rever. Senhor Primeiro-Ministro, tenho uma novidade a dar-lhe. Estudar era há uns anos atrás e, para rever a matéria, já não tem tempo. Foi eleito para governar e não para dizer ou mandar dizer aquilo que até um analfabeto perceberia, que o seu governo, tal como os governos do PS, muito anuncia e pouco concretiza. A justiça portuguesa confronta-se hoje com as necessidades estruturais de há 10 anos ou de há um ano atrás. Celeridade, recentrar-se na vítima, reformar o processo penal impedindo as manobras dilatórias como os recursos e incidentes processuais excessivos, redução de custas processuais, mais profissionais e, sobretudo, profissionais bem pagos e a renovação de grande parte do seu parque infraestrutural. Aqui chegado, Sr. Primeiro-Ministro, e pergunto-lhe assim, porque o seu programa, como deveria, não o revela, é de todas estas necessidades, quais são as prioritárias? Com que procedimentos as solucionará? E, mais importante, com que calendário concreto e definido se propõe a fazê-lo? Senhor Primeiro-Ministro, é agora ou nunca? Para aquelas tretas que tanto gosta de repetir à saciedade, como dentro de uma semana apresentaremos soluções, ou que daqui a um mês é que é, ou que não se resolve tudo de repente, peço-lhe um exercício muito simples. Concretize. Se não concretizar hoje, e aqui, Sr. Primeiro-Ministro, com a mesma gíria futebolística com que a todos esta manhã nos brindou, assim lhe respondo. O senhor será lembrado como o avançado estaca, mas capitão de uma equipa de coxos. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, houve um pedido à mesa para que dois dos senhores deputados que estavam inscritos na segunda metade desta lista pudessem falar antes do senhor ministro adjunto e da reforma do Estado. As razões são ponderosas, a mesa não vê motivo para recusar essa alteração do plano das inscrições e, portanto, não havendo oposição de nenhum grupo parlamentar, farão as suas intervenções de seguida o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista, e Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal, e o Sr. Ministro falará em seguida. Tenho a anuência das bancadas para esta alteração, Senhoras e Srs. Deputados. Vou presumir que sim. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, peço desculpa, só a favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, um cumprimento democrático neste nosso primeiro debate nesta legislatura. Senhoras e senhores deputados, nós debatemos hoje o programa de governo e debatemos o programa de governo com a responsabilidade que o momento exige, atentos às escolhas políticas que nele se anunciam e vigilantes quanto ao seu alinhamento do programa de governo com aquilo que foi sufragado pelos portugueses. O problema é que nós olhamos, nós vemos e vemos desalinhamento. O governo não começou com o pé direito e, como diz o povo, o que nasce torto, tarde ou nunca, se endireita. Existiu um programa eleitoral que foi sufragado e o governo submeteu a esta Assembleia um programa diferente, um programa com medidas que não constavam do programa eleitoral do PSD. Especificamente no domínio do trabalho, dos rendimentos e da legislação laboral, o programa do Governo avança com medidas e com propostas que não constavam do programa eleitoral da AD. Não foram discutidas nem foram sufragadas em campanha eleitoral. Elas foram escondidas do país porque o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro sabem que elas não contam com o apoio do país para serem implementadas e isto neste debate tem que ser dito com absoluta clareza. Nós não podemos, em democracia, relativizar, desmerecer a coerência entre aquilo que foi proposto numa campanha eleitoral e o que se propõe ao país depois das eleições, porque essa coerência é absolutamente essencial à confiança democrática dos portugueses no Governo que escolheram. No plano laboral, o que vemos no programa do Governo são sinais preocupantes de um certo acerto de contas ideológico com o país, com medidas que valorizaram os direitos dos trabalhadores, com uma modernização, uma falsa modernização que esconde retrocessos, que esconde retirada de direitos. Quando se fala, por exemplo, em simplificação da legislação laboral ou em flexibilização das relações laborais, sem explicitar garantias de que os direitos atualmente existentes serão preservados, nós não podemos deixar de questionar quais são as verdadeiras intenções do Governo. Quando fala em mexidas no subsídio de desemprego, nós antecipamos e percebemos que elas são para dificultar o acesso ao subsídio de desemprego, que é um direito de quem trabalhou e descontou para ele. Quando diz que é necessário reformar o acesso aos apoios sociais, nós percebemos que é para dificultar o acesso aos apoios sociais. E aqui, em tudo isto e muito mais, estará em causa, quando chegarem essas medidas, estará em causa uma visão da sociedade que se quer promover no nosso país. E o Partido Socialista, neste debate, é absolutamente claro, nós não aceitaremos retrocessos em matéria de proteção laboral, nós não aceitaremos retrocessos em sede de apoios sociais, porque isso é património do país, não é património deste Governo, e o PS cá estará nesta Assembleia da República para o defender. Nós estamos... Sempre estivemos disponíveis para todos os debates, nomeadamente sobre os desafios da transição digital, sobre a valorização do trabalho digno, sobre novas áreas da legislação do trabalho. Aliás, nós fomos liderantes na governação em várias destas áreas. E o Governo demonstra neste programa que prefere submeter-se à pressão de uma direita radical e liberal para retroceder nesses direitos, e se o PS não vai aceitar. E, portanto, num quadro em que não existe maioria absoluta, num quadro em que a responsabilidade política exige que não se confunda governação com imposição, nem abertura ao diálogo com cedência à demagogia, o Partido Socialista cá estará para oferecer estabilidade, para oferecer confiança, para oferecer um rumo a partir da oposição que valorize os votos daqueles que votaram no Partido Socialista, mas os votos também de todos aqueles que aspiram a uma alternativa que vá defender aquilo que este Governo quer pôr em causa em matéria de direitos laborais, de apoios sociais e de proteção do Estado Social. É também para isso que cá estaremos nesta legislatura. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal. Só por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. O programa do Governo, no seu capítulo 1, Negócios Estrangeiros, afirma uma nova doutrina para a política externa portuguesa, que é o multilateralismo bilateralizado. Uma doutrina que visa ser o farol de toda a atuação diplomática do Governo e de Portugal. A primeira dúvida ou pergunta que sobressai é, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, se não será o multilateralismo bilateralizado um eufemismo para reconhecer a capitulação do multilateralismo. Mas perante uma nova doutrina afirmada, analisemos e façamos então um teste ao Governo. E vamos, por isso, citar o próprio programa do Governo. Na introdução do capítulo, reforço das ligações à nossa diáspora como um ativo económico e cultural. Está certo. Outra citação. A dimensão geoeconómica ganha um novo relevo neste quadro geopolítico, que é marcado pela instabilidade comercial. Importa redobrar esforços na internacionalização do nosso setor económico, designadamente através da diversificação dos nossos parceiros comerciais. Também está certo. Já nas metas, diz o programa de Governo, reforçar a presença de Portugal em geografias estratégicas, nomeadamente na África e na Ásia. O nosso aplauso. E também diz reforçar o papel da diplomacia económica. E muito bem. Já nas medidas deste capítulo, diz, passo a citar, intensificar as relações bilaterais económicas, comerciais e culturais com os principais países e mercados asiáticos. Muito bem. Outra citação, reforçar a presença portuguesa em regiões emergentes ou não tradicionais, com vista à diversificação de parcerias e ao aprofundamento de relações bilaterais. E mais uma vez, o nosso aplauso. E posto isto, vamos ver se o Governo resiste àquilo que é o teste da realidade. Uma espécie de realidade e consequência ou não. E portanto, citando até o Sr. Primeiro-Ministro no debate hoje de manhã, vamos ver se existe visão, propósito e consequência. Foram exatamente estas as palavras do Sr. Primeiro-Ministro. Vamos então ver se o Governo e os partidos que o sustentam são consequentes se o programa é mera retórica diplomática. A Iniciativa Liberal irá apresentar nos próximos dias vários projetos de resolução para promover melhores relações com Taiwan, nomeadamente a abertura de representação diplomática e económica em Taiwan. É um mercado que cumpre todos os critérios que estão presentes no programa de Governo. E, portanto, vai o Governo ser consequente na doutrina que agora afirma e no que está patente no programa de Governo? Vai Portugal promover esta relação bilateral e ser pragmático como tantos outros países? Porque não será uma decisão unilateral, nem um ato unilateral, visto que há vários países da União Europeia e da OCDE, como a Alemanha, o Reino Unido, a França, a Suécia, a Finlândia, a Espanha, a Lituânia, a Áustria, a Irlanda, a Dinamarca, a Itália, a Suíça e a Polónia, que já têm representação permanente económica em Taiwan. Portanto, não seria uma coisa completamente fora daquilo que são as nossas relações multilaterais. Portanto, Sr. Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Governo, Srs. Deputados do PSD, vai o Governo ser consequente com a sua nova doutrina ou vai Portugal continuar submisso à China? E também na política externa, vão ser apenas palavras ou vão finalmente este Governo ter a coragem para passar das palavras aos atos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra ao Sr. Ministro Adjunto e da Reforma de Estado, Sr. Ministro Gonçalo Matias, tem 44 minutos e 12 segundos.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a reforma do Estado e a guerra à burocracia são eixos prioritários da agenda transformadora que integra este programa de governo. A burocracia é um inimigo silencioso que tem predominado nos corredores da administração, travando o investimento, minando a confiança dos cidadãos e atrasando decisões vitais para o país. Não podemos continuar a permitir que a máquina pública seja um labirinto onde se perdem tempo, recursos e esperança. Os cidadãos e as empresas não pedem milagres, pedem que o Estado funcione. Não é aceitável que os cidadãos que trabalham o dia todo tenham de usar dias de férias para tratar da burocracia que o Estado lhes impõe. Não é tolerável que os empresários, preocupados em pagar o salário aos trabalhadores no final do mês, vejam os seus investimentos atrasados ou mesmo bloqueados porque o Estado não lhes responde a horas ou exige atos simplesmente inúteis. Reformar o Estado é, por isso, um ato de justiça. É devolver às pessoas o tempo que lhes é tirado e, com ele, a liberdade de ter uma vida mais digna. Importa, assim, atacar de frente esta realidade.
Sr. Ministro, desculpe interromper. Podia, porque há muito ruído na sala de conversas entre os Srs. Deputados, utilizassem o telefone para conversar entre uns e outros, porque não há condições para ouvir o Sr. Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Importa, assim, atacar de frente esta realidade com coragem e firmeza, realizando a reforma do Estado há muito ansiada pelos portugueses. Só resolvendo os seus problemas diários, a começar pelos criados pelo Estado, poderemos alcançar uma sociedade mais próspera e geradora de riqueza. É por isso que o Governo lança com determinação uma profunda reforma, guiada por quatro princípios fundamentais: simplificação, digitalização, articulação e responsabilização.